Senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, realizando, embora em ligeiras pinceladas, a historiografia sociológica da violência, poderíamos fazer uma análise retrospectiva desse estado de perturbação atual que envolve a Terra, recorrendo a determinados pontos básicos de acontecimentos lamentáveis que lutaram ontem, no ontem muito próximo, à sociedade contemporânea. O admirável psicólogo americano teve oportunidade de dizer que um dos marcos decisivos, a nota Rollo May, teve lugar por volta de 1870, quando, da irrupção da guerra franco-prussiana. Naquela oportunidade, as criaturas, que sempre foram belicosas, exteriorizaram a sua agressividade, desrespeitando os patrimônios da cultura, da civilização e da dignidade humana. Logo depois, porque a grande problemática não foi necessariamente resolvida, eis que a sociedade, agora sob o impacto da tecnologia, na denominada era industrial, na revolução da ciência, abriu espaços para a valorização do homem, do ponto de vista dos seus valores aquisitivos, não do ponto de vista dos seus valores éticos. E ainda Rollo May tem a oportunidade de dizer que os grandes profetas da segunda metade do século XIX eram lamentavelmente pessimistas. Poderíamos adotar, por exemplo, Soren Kierkegaard, o teólogo holandês. Esse homem admirável, que também era filósofo. Por outro lado, Friedrich Nietzsche, o grande pessimista alemão. E numa extensão ainda mais tormentosa, Franz Kafka, com a sua proposta pessimista na área do teatro. Se recordarmos, no entanto, Soren Kierkegaard, vê-lo-emos apresentar uma proposta psicológica verdadeiramente arrebatadora. A criatura humana, disse ele, deve aventurar-se. Abandonar a aventura é isolar-se no estado de depressão, deixar-se consumir pela rotina. Cabe ao homem realizar grandes desafios, investir, aventurar-se nos ideais, dedicar-se com abnegação, enquanto Friedrich Nietzsche, atormentado, teria oportunidade de dizer: Deus, para que Deus, nós não temos necessidade dele. E colocando seu tormento de natureza ético-religiosa na boca de uma personagem a qual ele intitula o louco, eis que este homem chega à praça pública e começa a interrogar, brandindo o livro: onde está Deus? Quem teve a oportunidade de ver Deus? Aonde eu encontrarei? E porque se tratava de personagens de constituição séptica, ateísta, naturalmente começaram a gargalhar e dizerem: Deus morreu, já não existe Deus. Qual é a necessidade de Deus, afinal? Nós sabemos pensar. E o louco, recobrando momentaneamente a sua lucidez, interroga: e agora? Agora que Deus morreu, quem acenderá as estrelas diariamente ao cair da tarde? Que será do perfume das flores? Quais as mãos que carrearão os ventos para levar o suave aroma pelos vales, pelas terras inóspitas? Agora que Deus morreu, quem cuidará das aves? Quem nutrirá os peixes na intimidade das águas? É pena que Deus morreu. E o louco, nesse desvario da insensatez, fica examinando a realidade cósmica na busca de soluções. Atenta-se pelas catedrais vazias de Deus, com o bafio da vaidade humana, do orgulho, da insensatez. E chegando novamente à praça pública, diz: eis que as igrejas são o túmulo de Deus. Elas não são mais do que o mausoléu, que tem Deus inumado. É uma pena que Deus morreu. E Friedrich Nietzsche, apresentando nessa personagem que o autorretrata, o conflito filosófico atormentante, menos de um ano depois, é dominado pela idiotia. E esse gênio do pessimismo alemão vem a desencarnar no mês de agosto de 1900, em total estado de decrepitude mental, enquanto Franz Kafka, desejando estabelecer a grande problemática da criatura humana, apresenta-nos a tragédia do cotidiano. E é essa paisagem torpe de pessimismo que vai oferecer aos albores do século XIX a sociologia da violência, porque o machismo predomina, segundo o psicólogo Rolomei. E esse machismo vê na mulher apenas um objeto de uso. Ela é a boneca que está muito bem representada na peça de teatro de Henrique Ibsen, Casa de Bonecas. É a pessoa destituída de inteligência, de valores éticos. É a pessoa esquecida, que é apenas um objeto para ser exibida pelos industriais, por aqueles que estão governando o mundo até que irrompe a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, do ponto de vista histórico, foi a mais calamitosa da humanidade. Segundo os historiadores como Hugh Durant, essa guerra foi a destruição dos valores éticos. Todos os valores da cultura desapareceram nos campos de batalha. E quando veio a denominada paz, aqueles capitães da indústria despertaram que não valiam nada, porque os governos arbitrários, os ditadores, utilizaram-nos e aos seus bens para o esforço de guerra. As fábricas que trabalhavam em favor do progresso foram transformadas em fábricas de armamento. E as bombas que destruíram praticamente a Europa representavam também a eclosão do desespero humano, a cisão da identidade do ser perante si mesmo. E quando é firmada a paz, uma paz de mentira, uma paz trabalhada no gabinete dos interesses em Versailles, a geração da juventude é uma geração que não tem história. Aqueles jovens que vêm da Primeira Guerra Mundial são nada mais, nada menos do que filhos espúrios da noite tormentosa da destruição. Pode-se vê-los atormentados nos guetos, procurando a afirmação, a identificação de Deus, que as religiões não tiveram força para o enfrentamento belicoso. E logo depois aparece em Berlim um atormentado homem gritando pela supremacia de uma raça. No grande encontro de Munique, em uma cervejaria, ele que se levanta, e segundo a observação de um dos seus biógrafos, ele reúne os quatro cavaleiros do Apocalipse e funda o Partido Social Nacionalista. Em breve, a humanidade ouvirá o seu nome e a terra deverá tremer ante as botas nazistas. Trata-se de Adolf Hitler, que se tornará o primeiro magistrado da Alemanha em 1935, cujo primeiro ato é tornar legal no aborto o direito de matar. Já havia escrito um dos mais extraordinários pensadores alemães, Hegel, que numa civilização que se queimam livros, logo mais se queimarão criaturas, porque depois foram feitas as grandes fogueiras das obras célebres da humanidade, porque escritas por judeus. Ali estavam mais de 100 autores que a juventude nazista incinerava. Esquecida essa juventude que não se queimam ideias, mesmo quando se matam idealistas, combatem-se ideias com ideias superiores. E quando se matam os idealistas, a sua morte torna os heróis, mártires, e o sangue que eles derramam naturalmente vai dar vida, ser a seiva das ideias que defenderam. Então, logo mais, nós veremos a noite dos cristais e a calamidade das perseguições semíticas, para também se transformarem nas perseguições à humanidade. Em 1939, sob o tacão das botas da raça germânica, caem os Países Baixos. É invadida a Polônia. Logo depois, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Hungria. A guerra se espalha. Ameaça a terra, vem Pearl Harbor no Oceano Pacífico e o mundo entra no caos. A Segunda Guerra Mundial é o momento da loucura, chamada legal. Allan Kardec terá a oportunidade de preocupado interrogar as entidades venerandas. Conforme se lê o Livro dos Espíritos, a questão 742. Por que existe a guerra? E os benfeitores da humanidade anotarem, por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem, o desbordar das paixões. A criatura humana que naquela oportunidade conquistava o espaço havia se adentrado na vida das micropartículas, havia entendido a grandeza do ser genético, mantinha, no entanto, os seus atavismos animais e proclamava a guerra como sendo a solução para os problemas de fronteiras, para a ganância alucinada de uma raça superior. E em breve a grande noite da devastação iria ceifar a vida de quase 100 milhões de pessoas. 6 milhões de judeus dos campos hediondos do extermínio. E naturalmente 10 milhões de pessoas ceifadas nos campos de concentração. Fora o bombardeio. Mas ao ser assinada a paz, assevera Rollemey de que nos utilizamos. Qual é a juventude que veio? A juventude de 1945 é a juventude nadaísta, que tem como profetas Jean Paul Sartre e Madame de Beauvoir. E o existencialismo viva agora, porque de repente cai a bomba e você morre. Para que Deus? Para que a ética moral? Aqueles jovens foram testemunhas da decadência da religião, dos valores espirituais do homem. Pais entregavam as filhas por uma barra de chocolate. Pessoas desciam aos porões, aos metrôs de Paris, de Nova York, de Milão, para caçarem as ratazenas para viver. Entregavam-se à hediondez da promiscuidade sexual. Voltavam à barbárie, porque a vida tinha que ser suportada, não a dignidade. E a geração que veio foi uma geração destroçada, que procurou no underground a solução dos problemas pessoais e foi elegida a deusa da nova mentalidade, do existencialismo, atriz cinematográfica Juliette Greco. Vestida de negros, cabelos longos, ela representava aqueles que saíram dos subterrâneos de Paris e de Londres para sobreviver, mas ainda os jovens não haviam encontrado lugar ao sol, quando irrompe a guerra da Coreia. E de imediato o comunismo, que parte do oeste e começa a conquistar a Ásia, levanta-se a América e proclama o direito da democracia e manda os seus melhores filhos morrer no paralelo 23. Os jovens americanos perguntavam, mas onde é a Coreia? Nós não sabemos onde fica. Por que deveremos morrer na Coreia? Por que deveremos ser democratas matando lá para evitar que venha de onde para cá? E partiram para a guerra em nome das liberdades democráticas. E a juventude dos anos 50 foi a juventude sem esperança, porque de imediato, com a chamada paz de Panmunjom, em que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul firmavam um tratado de respeito mútuo, hoje desrespeitado, os jovens viram-se sem nenhum alicerce de natureza moral e começavam a perguntar, mas o que é que a vida nos reserva? Quando a potência ocidental levantou-se e a oriental proclamou a necessidade de uma guerra nas estrelas, a bomba atômica de Hiroshima, a bomba de Nagasaki, que ceifaram reunidas quase 500 mil vidas no átimo de segundo, já não eram suficientes. Elaborava-se agora a bomba de nêutrons. E os grandes arsenais da Terra conseguiram reunir armamentos bélicos que poderiam destruir a Terra 50 mil vezes, tornando-a poeira de asteroides. Em nome dos ideais da humanidade, da liberdade, da cultura, da fraternidade, em nome da igualdade defendidas pela Revolução Francesa de 89, que instaurou na Terra os direitos do homem. Quais direitos do homem? Reabilitados em 91 e defendidos pela ONU em 10 de dezembro de 1947. Quais os direitos do homem? Direitos à moradia, direitos à educação, direitos ao trabalho, direitos à assistência hospitalar, direitos à recreação. Onde? Então, a geração que veio, a chamada geração dos anos 60, é denominada geração dos anos perdidos. E quando os jovens estão tentando equilibrar-se, irrompe a denominada guerra suja, como se nenhuma guerra fosse limpa. A guerra do Sudeste Asiático. E os jovens das Américas partem para a guerra do Sudeste Asiático. E como não havia motivo para matar, eles são convidados à ingestão das drogas. Antes era o haxixe, o ópio, a morfina. Mas agora é o extrato da papoula. Já não é mais a liamba, já não é mais a maconha, é a cocaína. É desse momento que da Califórnia, em Berkeley, um pensador se levanta, Herbert Marquise, e desesperado pede o direito ao amor, proclama o respeito à vida e sugere a criação de uma mentalidade nova, a mentalidade hippieísta. Não façamos a guerra, façamos o amor, reverenciemos a flor. E essa juventude destroçada abandona o que se chama civilização, utilitarismo, e parte da busca das suas origens. Volta à realidade tribal, vai reunir-se, devorada pelo sexo em nome do amor, como se sexo e amor fossem a mesma coisa. Os animais fazem sexo, mas não se amam. As criaturas amam-se e não necessariamente fazem sexo. Mas era uma reação psicológica. É necessário viver o prazer do amor e da flor e detestar a guerra, porque matar é melhor procriar. E essa juventude sai, dizíamos, da civilização e vai para as altas montanhas do Tibete para poder usar a droga. Vemos a melhor floração da Europa e das Américas procurando lugar ao sol, reunindo-se em conglomerados. E quando termina a guerra do Sudeste Asiático, quando eles eram convidados a matar tomando drogas, como revelou um filme de alta significação chamado Apocalipse Now, Apocalipse Agora, eles eram estimulados a usar drogas, a alucinarem-se em Saigon para matar. Eis que é estabelecida a paz com a derrocada americana, e eles voltam para casa belicosos. Não se pode mudar a estrutura do comportamento através de um decreto. Os chamados veteranos voltam para casa, porém dependentes químicos da droga. E a grande nação do Tio Sam, as nações do mundo, experimentam agora a juventude destroçada, que foi muito bem representada em uma outra película cinematográfica, chamada Sem Destino, em que o jovem toma de uma motocicleta e sai pelas estradas do mundo sem destino. Então, a geração dos anos 70 é a chamada geração amarga. É a geração que perdeu o direito de ser jovem. Retorno agora da aventura hippieísta, sob o impacto de uma revolução social. Porque naquele momento, quatro rapazes de Liverpool levantaram-se e resolveram cantar a sua rua. Resolveram falar de uma pequenina rua de Londres, Bond Street. Resolveram falar de coisas ingênuas e a humanidade tremeu com a presença dos Beatles, os quatro rapazes alegres. Quando eles se tornaram internacionais, John Lennon deu uma declaração que estarreceu a Terra. A Terra, do seu ponto de vista hipócrita. Eu sou mais importante do que Jesus Cristo. Eu sou mais conhecido do que Jesus Cristo. E os pudores religiosos virá público desmentir a verdade. Ele era mais conhecido do que Jesus Cristo. As multidões fremiam ao ouvi-lo e não tinham o menor sentido diante da Bíblia. O nome dos Beatles e de Johnny Lennon haviam percorrido o mundo várias vezes. Eles conseguiam atrair mais de 1 milhão de jovens a depender dos espaços. Mas eram jovens ingênuos. De repente foram devorados pela mídia e deram-se conta que haviam perdido a paz. Onde estava a paz? Ingeriram drogas para suportar a carga psicológica, as pressões psicossociais. Começaram a usar droga como fugas e foram buscar na presença de um yogi a solução para o drama. Foram à Índia, foram meditar com a flor de um yogi sorridente, que pregava abstinência, que pregava o abandono do alimento carnal. E um dia surpreenderam o yogi comendo carne. Levaram Mia Farrow, na época divorciada de Frank Sinatra, e ela foi visitada pelo yogi, que lhe perturbou todo o devotamento. Voltaram decepcionados e entregaram-se ao desespero, porque os religiosos haviam falhado. Eram excelentes pregadores e péssimos cidadãos. Mas nesse momento houve uma mudança, dizíamos, de natureza, de ética social, porque apareceu uma moça muito magra de Londres, Mary Quant, e disse que a dignidade da mulher não estava na barra da saia. Mary Quant mandou as mulheres levantarem a saia, e o mundo tremeu com as mini saias. Levantou-se uma jovem ainda mais magra, Twig, que se tornou o exemplo ideal do manequim. Mas agora a juventude estava extraviada. As drogas faziam parte da música, faziam parte da arte, da literatura. Henrique Ibsen, anteriormente, havia conseguido demonstrar que houve uma cisão na identidade da literatura. Ao mesmo tempo, houve uma cisão na identidade da criatura humana, demonstrou Sigmund Freud. E através da arte moderna foi possível demonstrar que houve uma cisão na estrutura da própria arte. É nesse sentido que os jovens, agora atormentados, levam para o camarim as drogas. E nós vemos a morte de Jimi Hendrix, vitimado por uma overdose. Aparece um jovem caminhoneiro que movimenta os quadris de mola, e a terra treme, e o mundo passa a conhecer Elvis Presley, que mais tarde será também vítima da ingestão de drogas, segundo a imprensa. Veremos no Brasil a voz canora de Elis Regina, ainda segundo a imprensa, vitimada por uma overdose. Vemos essa floração da juventude tombar, e a geração dos anos 80 é a geração do desânimo. Para que Deus? Para que a realidade de uma crença? Se Deus e a crença não resistem aos impactos da sociedade. Nessa mudança revolucionária, os jovens começaram a proclamar o que é a família, o que é a sociedade. São apenas montes de preconceitos. Estamos trabalhando para a destruição das instituições. Já não existe família, não existe religião, não existe sociedade. Por quê? Porque nós, os adultos, falhamos em nossa tarefa de educação. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, fazendo uma análise dessa problemática, assevera em O Livro dos Espíritos que somente a educação é capaz de modificar a estrutura da Terra. A educação é a antítese à crueldade, à promiscuidade, à perda de valores, não à educação convencional. Essa educação que é ministrada nos educandários, ela contribui, mas é a educação moral. Aquela que realiza a transformação de dentro para fora da criatura humana. Essa educação ética, espiritual, mas a juventude estava aturdida e os valores éticos começaram a cambalear. E a juventude dos anos 90 é a juventude cansada, a juventude drogada. É muito fácil dizer-se que os jovens perderam o rumo, mas é muito difícil reconhecer a falência dos valores éticos pelos indivíduos, porque nós, os adultos, com as exceções compreensíveis, esquecemos de educar, passemos a aproveitar desses fatores sociológicos, dessas pressões, e queremos também desfrutar do prazer. Os nossos relacionamentos sexuais não têm os vínculos da afetividade. São relacionamentos apressados, é a busca de novas sensações. E quando o organismo está cansado, nós procuramos estimulantes nas drogas químicas, na paisagem da pornografia, nas licenças morais, na libertinagem. Porque apesar de nos intitularmos religiosos e espiritualistas, a nossa conduta é essencialmente materialista, hedonista, imediata, longe do sentimento da renúncia. Porque dois adultos, quando se ligam na condição de parceiros ou de cônjuges, devem compreender que a partir daquele instante a vida já não é sua. Um psicólogo devotado à sociologia estabeleceu que um dos fracassos da união a dois é que a pessoa está acostumada, quando solteira ou quando sem um parceiro, a ter o seu guarda-roupa total. Quando se casa, quando se vincula alguém, perde metade do guarda-roupa. E a pessoa não está acostumada a ceder. Normalmente, quando é o homem que perde a metade do guarda-roupa, ele não perde a metade, ele perde 3/4 partes do guarda-roupa. Porque a mulher tem mais quinquilharia, tem mais sapato, tem mais bolsa, tem mais isso, tem mais aquilo. E o homem, como nunca tem nada, coitado, porque o homem é um Marte, ele fica com o cabide do lado de fora do guarda-roupa. Então, como é natural, ele começa a ter uma reação. É o seu sentido de liberdade que está em xeque. Ele antes ou ela fazia o que lhe dava na cabeça. Agora já não pode, pelo menos não deve. Porque ele é companheiro, está ao lado. Ele terá que compartir, terá que repartir. Ele terá que dizer, vou ali e volto acolá, mesmo que não seja verdade. Há uma cobrança natural, porque agora a vida é a dois. E a pessoa que se apaixona pela persona e não pelo ser, pela aparência e não pelo indivíduo, de repente descobre que não é a pessoa que gostava de ter, porque não é uma pessoa manipulável. O nosso sentido de amor é ter alguém que se submeta aos nossos caprichos. É tão comum dizer-se, ele ou ela não faz o que eu gosto. Mas nós não somos obrigados a fazer o que os outros gostam. Devemos fazer o que nós gostamos. Quem faz o que os outros gostam não é uma pessoa integral. Não tem identidade, é uma pessoa espelho. É a pessoa que se veste porque está na moda. É a pessoa que se penteia porque está na moda. É a pessoa que anda no passo da moda. Então é uma pessoa sem identidade. É a pessoa espelho que reflete a paixão dos outros. No amor, a nossa identidade é preservada com respeito pela identidade do outro. Então é comum a mulher dizer, ele não me conta tudo. Ou o marido dizer, eu não quero saber de nada. Mas não pode. É o momento de comunhão. E a única maneira de sustentar a união é o diálogo. Já afirmava Friedrich Nietzsche que o que mantém o casamento no tempo que se casava não é o amor, é a amizade. O que mantém o casamento é exatamente essa estrutura de amizade fraternal. Porque os lances do sexo passam e se tornam rotina. É um hábito fisiológico com a presença de hormônios. Se não tiver um elan de amizade que estruture o relacionamento, eis que a união dos pares desfaz-se e a criatura descobre-se aturdida. Então nós esquecemos que na união vem a prole. E quando nasce a prole, não temos o direito de encontrar soluções apressadas. Por qualquer coisa, separamos-nos e deixamos a geração dos órfãos de pais vivos. Os nossos interesses egotistas, exageradamente egoístas, esses interesses predominam na balança dos nossos valores. e a nossa sede de ganhar dinheiro para solucionar coisa nenhuma. Porque o dinheiro ajuda, mas não resolve. Faz que nós abandonemos o lar, porque não amamos aos nossos filhos. E transformamos-nos em fornecedores de coisas. Deixamos de ser pais, de dar carinho e de receber afeto, para nos tornarmos aqueles que atendemos caprichos. Damos primeiro o velocípede, depois damos o triciclo, depois a bicicleta, depois o automóvel, depois tornamos o automóvel uma arma de crime na mão dos nossos filhos, que ainda não tem discernimento nem reflexos, mas nós damos porque não nos damos a eles. É muito mais fácil dar coisas do que dar-se. É muito mais fácil comprar e encaminhar do que oferecer-se porque educar. É um sacerdócio que exige grande sacrifício. Não se educa de um para outro momento. Não se educam apenas através de palavras. Educa-se pelo exemplo, pelas lições de vida, a largo prazo, porque educar é criar hábitos. Hábitos que consideramos saudáveis. Educar é penetrar na alma do educando, para fazer que ele desabroche as suas necessidades e nós encaminhemos, como ensinava Sócrates e como ensina a psicologia intuitiva. Então nós abandonamos nossos filhos em nome de falsas necessidades da atualidade. Homens e mulheres partimos para as ruas e remuneramos empregados. Transferimos a tarefa do amor para os educandários, no maternal, no jardim de infância, no primeiro grau. E quando queremos saber quem é nosso filho, perguntamos àqueles que são remunerados para educá-los. Não os conhecemos. De repente, quando eles, conflitiados, desamados, quando carentes de ternura e de entendimento, quando desinformados, eles enveredam pela droga, nós dizemos, mas como? Nós lhes demos tudo, tudo que o dinheiro compra, mas não lhes demos carinho nem presença. Os psicólogos perinatais dizem que o amor começa no momento da fecundação, quando a criatura é bem recebida no relacionamento familiar, nessa estrutura doméstica, e à medida que se desenvolve, absorvem os neurônios, essa psicosfera, e notem que é uma proposta materialista, que está perfeitamente centrada na proposta espiritista. Quando o espírito se vai reencarnar, seja ele alguém devedor, ou seja-nos alguém cobrador, ou seja-nos o afeto pelo qual anelávamos, ele espera encontrar um ambiente próprio ao desenvolvimento dos seus valores. Se nós nos desincumbimos da maternidade ou da paternidade como quem se desobriga de um dever desagradável, é claro que há uma inconsciente ou legítima hostilidade. E esse ser vai permanecer sempre reconhecendo-se não amado, rebela-se e vai logo na primeira infância, no período lúcido, lúdico, mentir. Logo depois vai furtar para chamar a atenção, vai depredar a casa, não por um estado de rebeldia, mas por uma necessidade psicológica de valorização. A criança irrequieta, a criança mentirosa, a criança que furta, dizem os psicólogos pedagogos, é uma criança que precisa de atenção. Ela está dizendo, eu estou aqui, ame-me. Já que não recebe amor, ela prefere apanhar. É uma forma de punir os pais que não lhe dão atenção. Por quê? Porque a criança é desamada. Então é necessário que recorremos à educação. E para tanto, a excelente doutrina espírita. Porque penetra o êmago da vida. Porque vai às raízes do ser total. É a resposta psicoterapêutica para o grande problema da sociedade. Vejamos um caso concreto. Seleção do Reader Digest, na década de 70, publicou um artigo que a mim pessoalmente muito sensibilizou. É uma história real com a qual me envolvi na época emocionalmente. Coloquemos-nos na posição do narrador. Ele diz, quando meu filho nasceu, a felicidade foi incomparável. Eu aguardei esse filho com minha mulher, como aguardamos o amanhecer de um dia. E quando ele chegou, rochonchudo, eu dei-lhe o nome de Richard. Nós iríamos tratá-lo carinhosamente pelo nome de Rick. Rick era gordo, havia saído a mim, o pai. E nós, naturalmente, pensando em nosso filho, procuramos cercá-lo de muito carinho. De imediato, eu que era um viajante, intensifiquei as minhas vendas como corretor de seguros para dar ao meu filho o que havia de melhor. Rick cresceu, desenvolveu-se quando ele completou 5 anos, pensando na sua construção de personalidade. Mudamos-nos para um bairro melhor. Nós vivíamos num bairro proletário e fomos habitar nos arredores de Nova York, em um bairro da média burguesia. Ali, então, nós demos excelentes amigos a Rick, uma boa escola. Nós lhe demos tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Nesse ínterim, nasceu-nos o segundo filho. Mas Rick era o primogênito, era o objeto das nossas preocupações. Continuamos a cercá-lo de carinho. Ele se desenvolveu, era um jovem alegre. Quando ele completou 14 anos, tinha 1,70 m. Ele, estando perto de Long Island, ele começou a colecionar conchas do mar. E naturalmente foi se dedicar à oceanografia. Estudava conchas, búzios. E o seu aquário no quarto era nada mais, nada menos do que o significado de um jovem que desabrochava. Eu viajava muito. E quando voltava nos fins de semana, a minha mulher dava-me notícia dos nossos filhos. Certa noite, houve um relâmpago terrível. Eu voltei de viagem e minha mulher me disse preocupada: eu suspeito que Rick está fumando maconha. Você deveria ter uma conversa com ele. Mas Rick, o nosso filho, ele não faria uma coisa dessa. Nós sempre achamos que o nosso filho não faz, o filho do vizinho sim. Mas como o vizinho acha que seu filho não faz e que o filho do vizinho faz, aí é o nosso filho. Mas o nosso filho, não, ele não fará uma coisa dessa. Assim mesmo eu perguntei: meu filho, é verdade o que a sua mãe me disse? Ela me falou que você está fumando maconha. Qual nada, velho. Você acha que eu vou fumar maconha? Eu estou noutra. A agradável linguagem dos jovens, a gíria. E é claro, eu acreditei no meu filho. Logo depois ele começou a criar barba. Foi aquele período underground, da contracultura. Ele tirou o aquário. E certo dia, quando eu entrei no seu quarto, eu vi um pôster. Era um monstro devorando criancinhas. Eu tive um choque cultural. A agressividade, eu disse: meu filho, ele disse, agora é essa. Estamos na contracultura, papai. Nada mais daquela cultura careta do passado, dos velhos, dos quadrados. Estamos nessa. Eu percebi que meu filho estava diferente. Mas numa outra viagem, minha mulher me disse: encontrei um pacote de maconha sob o travesseiro do nosso filho. A maconha estava no saco de supermercado e eu perguntei: Rick, essa maconha é sua? Não, mamãe. Foi um colega que me deu para guardar. Eu queimei-a. Você deve ter uma conversa com seu filho. É claro que eu perguntei: Rick, você não está usando maconha? Esta cara é de quem usa maconha, velho. Claro que eu acreditei no meu filho. Ele só esqueceu que nós adultos somos muito ingênuos. Nós acreditamos nas mentiras de nossos filhos porque nos convém. Mas nossos filhos não acreditam em nossas verdades porque não lhes convém. Então ele acreditou. Mas certo dia, quando ele voltou de viagem, em uma tarde de sábado, o problema era grave. Rick estava com 16 anos e acabara de voltar do hospital. Ele tivera um problema grave e levado ao hospital de emergência. Uma dessas enfermeiras frias, claro, ela se acostumou com a tragédia do cotidiano, olhou para minha mulher e disse: foi uma overdose. Esse cara está usando droga da pesada. Minha mulher quase bateu nela. Como meu filho não podia usar a droga da pesada? Quando minha mulher reagiu, eu digo: minha senhora, falou a enfermeira, diariamente aqui chegam dezenas deles. Ele está usando droga da pesada, anfetaminas, barbitúricos. A senhora tenha muito cuidado porque seu filho está perdido. Claro que era mentira. O meu filho não pode. Ele não podia fazer isso. Ele estava em convalescência. Eu lhe perguntei: meu filho, a enfermeira disse que você está usando drogas. Papai, você não acredita em mim. Eu não uso drogas, papai. Claro que meu filho não mentia. Mas a tragédia se foi avolumando. E certo dia, quando eu voltei de viagem, minha mulher me contou que ele pegou o nosso carro sem autorização. E naturalmente ele criou um problema sai de alta velocidade numa rua de pedestres, com a velocidade controlada de 40 quilômetros horários. Foi uma vez que eu estava em casa. Ele pegou a chave do carro e eu notei que a sua voz estava um pouco embolada. Ele disse, vou ali, velho. Daí a pouco eu recebi um telefonema. O telefonema era da polícia. E a polícia dizia, houve um acidente envolvendo o seu filho. Claro, eu respondi, eu pago todos os danos materiais. E a polícia disse, o problema não são os danos materiais, é o problema moral. O seu filho é toxicômano e o senhor terá que responder em juízo pelo problema que o atormenta. Eu fiquei arrasado. Foi necessário pagar uma fiança. Fui salvar o meu filho com advogados. Mas agora era muito tarde. Certo domingo, o meu filho estava cambaleante, a voz pastosa, as mãos levemente trêmulas. Ele não tinha 17 anos. Era um jovem atleta que gostava anteriormente do beisebol. Então, nessa conjuntura, ele disse, papai, me empreste o carro. Não, não, eu não lhe darei. Ele foi à mãe, mamãe, eu tenho um encontro com um amigo. Empreste-me seu carro. Ela disse, não, meu filho, nesse estado eu não vou deixar. Você não vai poder sair assim, mulher. Dê-me a chave do carro. Minha mulher assustou-se. No basement, no porão da minha casa, como todo americano, eu tenho naturalmente uma pequena oficina para hobby, para concertos, para trabalhos domésticos. E eu estava trabalhando quando minha mulher veio pálida, disse, Rick está fora do normal. Ele está pedindo a chave do carro. Ele disse, não dê. Daí a pouco apareceu meu filho. Ele desceu os degraus de madeira do porão e disse, a chave, velha. Eu quero a chave, eu vou sair de qualquer forma. Então ele disse, meu filho, você não está em condições. Veja, você mal aguenta de pé. Aí eu notei os olhos injetados, as olheiras, a palidez, aquela expressão animal. Não era meu filho. Era um monstro que estava em meu filho. Neguei-lhe a chave. Ele disse, você vai dar. De qualquer forma. Então eu vi subir, abrir as gavetas da cozinha, jogá-las no chão. Então eu tive uma ideia, corri ao meu quarto. Como eu tenho depósito de valores, eu tenho permissão para um porte de armas legal. Então eu peguei o revólver para ameaçá-lo, desci, coloquei-o no coldre. Quando meu filho apareceu na porta, cambaleante, com uma faca de destrinchar pernil. Ele apareceu e ergueu aquela faca e disse, então, a chave. Eu disse, Rick, meu filho, não sou seu filho. Eu não sou seu filho. Eu sou resultado daquela noite em que você resolveu visitá-la. Eu não sou seu filho. Dei-lhe uma bofetada. Ele abriu os braços como já disse, bata mais. Se é isso que vale para você, depravado, bata mais. Era meu filho. Mas não era meu filho. Era um animal. Eu recuei. Ele pegou a faca no chão e disse, então, a chave. Eu imaginei meu filho drogado sair pela rua onde brincavam crianças. Em velocidade. Ele disse, eu não dou. Ele disse, dá, de qualquer forma você me dará. Então eu puxei o revólver. Ele disse, Rick, não avance. Atire, covarde. Ergueu a faca e eu atirei. Atirei, ele caiu na escada, pôs a mão no peito. E quando ele viu o próprio sangue, ele começou a chorar. Você me matou. A minha mulher subiu correndo para chamar a polícia e uma ambulância. Eu peguei o meu filho nos meus braços. Ele estava morrendo. Eu atirei no meu filho. Perdoe-me, meu filho. Perdoe-me. E ele ainda disse, papai. E morreu. A polícia chegou. O sargento me perguntou, você atirou para matar? Atirei. Atirei para matar. Eu sou um bom atirador. Mas por que você não atirou nas pernas dele? Porque eu tinha que salvar os outros. Já que eu perdi meu filho, eu não podia permitir que ele saísse daqui matando os outros. Que ele utilizasse do automóvel para provocar desastres. Que nessa alucinação, ele destruísse vidas. Edel, eu tive a conjuntura. Matar e salvar inocentes. Ou deixá-lo matar-me e matar os outros. Edel, eu optei por matar o monstro. Eu fui a julgamento. Fui absolvido por unanimidade de votos. Todos disseram, eu também mataria. Para salvar os inocentes, eu mataria o filho. Eu não estava matando o meu filho, eu estava matando a droga. Eteu, eu escrevo esse artigo em seleções do Reader Digest. Para perguntar em que errei. Em que errei? Eu dei tudo a meu filho. Em que errei? Eu fui absolvido. Mas a minha consciência diz que eu matei o meu filho e eu peno pelo crime que pratiquei. Quando eu li essa história real, na condição de pai adotivo de centenas de crianças, de educador na mansão do caminho e de espírita, eu me atrevi a escrever uma carta à seleção do Reader Digest para que a encaminhasse a esse pai. Pedi ao filho meu que a vertesse ao inglês e eu lhe dizia, você deu tudo. Mas talvez tenha esquecido do fundamental. Terá dado Deus, tê-la levado ao culto dominical, tê-lo aposto entre as suas pernas ou da sua esposa, e unindo as mãos terá ensinado seu filho a repetir o Pai Nosso. Eu gostaria de dizer-lhe que a consciência de culpa não lhe vai reabilitar. Proponho-lhe análise desta obra, o Livro dos Espíritos, para entender a lei de causa e efeito, compreender a justiça divina pela óptica da reencarnação. Seu filho vive, salve uma vida, em homenagem à vida que você destroçou. Reflexione nesta outra obra e encaminhei no Evangelho segundo o Espiritismo, numa velha tradução da senhora Anna Blackwell, para que ele tomasse conhecimento da revelação, esta revelação do amor, do Deus amor, não do Deus punitivo. Mas nunca, nunca obtive resposta. Não é importante que ele haja recebido ou que ele haja respondido. É importante que eu tive a oportunidade de contribuir para esclarecer alguém que por certo deu a carta ou não a leu, mas fiz com dever de cristão em ser solidário. Então eu comecei a pensar na tragédia de Henrique, dos milhares de riques que estão em nossas casas, uns repudiados, outros detestados, outros malsinados, poucos amados. Porque nós desforçamos nos outros o conflito nosso e procuramos justificativas de fora para apresentar e motivação para o nosso filho ter se entregado à toxicomania, ou à alcoolatria, ou à sexologia, ou ao tabagismo, ou ao desvio de comportamento ou transtorno neurótico. Só o amor. Aliás, foi o psicoterapeuta divino quem disse. A doutora Hannah Wolff, essa extraordinária psicoterapeuta alemã, diz que Jesus foi o maior psicoterapeuta da humanidade, porque foi ele que estabeleceu no amor a melhor terapia para a solução dos problemas humanos. Então a doutrina espírita repetindo Jesus na palavra caridade, que é o amor na sua expressão mais elevada, na sua qualidade essencial, proclama a educação moral em nossa casa. Nosso filho está doente, nosso filho que perdeu o rumo está necessitando não de conivência, mas de ternura e disciplina, desse amor que orienta, mas que não é conivente, mas desse amor que dá assistência, que dialoga. Seria necessário que nos perguntássemos quantas horas perdemos, como muita gente diz, com o filho, que são horas de lucro e muita gente pensa que são de perda, dialogando. Eu me recordo, com licença dos senhores, minha mãe analfabeta, que pegou os 13 filhos e colocou-os nos joelhos ao cair da tarde na porta do quintal, e ante o entardecer falou de Maria, a mãe de Jesus, mas falou de Jesus, o supremo governador da terra. Falou da consciência de Deus na linguagem analfabeta, que penetrou nossa alma e mimetizou-a. dizendo que Deus está dentro de nós. Mais tarde iria ler em Joana de Ângeles, na sua obra Autodescobrimento, que faz parte de uma série que ela denomina psicológica, a necessidade da viagem interior, do autodescobrimento, fundamentada na questão 919 do Livro dos Espíritos. Como será factível ter uma vida mais feliz na Terra? E os Espíritos redarguem, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. O velho aforismo atribuído a Sócrates, e que em verdade não é dele. Esse pensamento estava no santuário de Apolo em Delfos, quando Sócrates visitou o templo pela primeira vez. Gnóstice auto. E já era antigo esse desafio do conhece-te a ti mesmo. Ele retirou dali e levou a sua filosofia em Atenas, para que a criatura viajasse para dentro. Educere, educar, é arrancar de dentro, porque nós somos deuses, temos um conhecimento interno que está velado, e é necessário arrancá-lo através do carinho do educador, que é o agricultor da alma, que irá sementar no solo do coração a seiva da vida, que irá enxertar com ternura e adubar com amor, para que nós desenvolvamos. Então a doutrina espírita hoje, ressuscitando a palavra de Jesus, é a grande terapia para a onda de alucinação que varre a Terra. Quando nosso filho estiver pronunciando as palavras sincopadas, quando não estiver silabando-as muito bem, é um dos sintomas da toxicomania. A droga perturba as cordas vocais e dificulta a enunciação verbal das palavras. Essa ginga que alguns cantores apresentam nos modismos da gíria, em verdade, não é um modismo, é deficiência de linguagem por perturbação fisiológica do aparelho fônico. Palidez, olheiras profundas, mãos álgidas, embranquiçadas, circulação deficiente, fria, são sintomas de toxicomania. Não se iludam. Dialoguem com os filhos, dialoguemos com eles. Seguremos Isabel, do filho e da filha. Ele pode estar na alça de mira do traficante. Tragamos-nos ao Evangelho em nossa reunião hebdomadária, quando convidamos Jesus para visitar nosso lar. No estudo do Evangelho dentro de casa, nós que dedicamos 24 horas ao corpo, reservemos pelo menos uma noite por semana para a nossa família, e reunimos nossos filhos à volta da mesa. Se eles se recusarem, digamos-lhe: enquanto estiverem sob a minha dependência econômica e moral, participarão do alimento espiritual que eu lhes sirvo. Dou-lhes a melhor escola, a melhor indumentária, a melhor medicação, a melhor assistência. Dar-lhes-ei também a melhor religião, mesmo que mais tarde, na idade da razão, abandonem-na. Nada dessa chamada liberdade total. Quando ele crescer, ele escolhe. Não iremos deixar nosso filho pegar vírus para depois de falarmos de saúde, contaminar-se do HIV para depois lhe recomendarmos prudência. Também não vamos deixar que se contamine da perversão, que graça, para depois ele escolher o quê quando já estiver deteriorado. Então a doutrina espírita dá um reforço à educação doméstica através do Evangelho no lar, do estudo espírita do Evangelho, clareado pelas luzes da reencarnação. Quando pequeninos, quando adolescentes, e quando na idade rebelde, ele ou ela desejar não colaborar, digamos, não é possível que você não possa oferecer aos seus pais meia hora durante a semana. Nós que lhes damos tudo. Eu lhe peço meia hora por semana. Não lhe peço que creia, mas eu lhe peço que me respeite durante meia hora. Você vai sentar-se à mesa, porque esta não é violência, é educação, é disciplina. Porque se nosso filho tiver um câncer do fígado, do baço, do pulmão, ou uma degenerescência, levaremos à cirurgia contra seu gosto para salvar-lhe o corpo. Por que não levar a disciplina e energia para salvar-lhe a vida? O ser integral, Eteu, Joana de Ângeles diz no livro Autodescobrimento a necessidade de contribuirmos para liberar nosso clã, nossos filhos dos conflitos que muitas vezes nós geramos. Neste momento tão grave, queridos irmãos, nessa hora tão difícil, meus queridos jovens, é necessário nós pararmos e perguntarmos: quem sou eu? Quem sou? O que é que eu estou fazendo aqui? Chega a época do vestibular. Milhões de jovens acorrem às universidades do nosso país para o exame de seleção. Um número enorme pergunta: Divaldo, o que é que eu devo seguir? Como ele pode escolher uma carreira que não sabe qual é? Alguns dizem a carreira mais rendosa, fazer agora tal ou qual disciplina porque dá dinheiro. Porque todos perdemos a identidade. A nossa identidade está fragmentada. Por que fazer a carreira lucrativa e não a carreira dignificadora? Aquela com a qual nós sintonizamos para nos tornarmos sacerdotes do ministério. Então é necessário que voltemos às raízes da sociedade. E a família é a base. Meditemos na revelação espírita. Essa doutrina que Allan Kardec sintetizou em uma definição magistral. O espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Estuda a origem, a natureza, o destino. Então vamos perguntar-nos: quem sou? Qual é a minha natureza intrínseca? Temos a coragem de fazer uma viagem interior para autodescobrirmos-nos, para sairmos da personalidade e irmos à individualidade, para examinarmos as nossas carências, as nossas deficiências em uma autopsicanálise e no evangelho terapêutico, no amor terapia, nós podermos atender às nossas necessidades e nos libertarmos dos conflitos. Desta maneira, estaremos construindo uma nova sociedade, estaremos edificando um mundo melhor, que ficou muito bem sintetizado nesse pensamento de Mohandas Karamchand Gandhi. Se único homem, disse ele, atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E Gandhi atingiu um amor tão excelente que neutralizou o ódio de milhões, libertando 800 milhões de indianos e mais tarde libertando o Paquistão das botas governantes do Império Britânico. Um outro que se entregou na cruz por amor tem tentado libertar bilhões de criaturas através dos tempos, do egoísmo, do cárcere das paixões, e vai conseguindo a pouco e pouco apresentar-nos não o Calvário, mas a madrugada da ressurreição. Para concluir, no ano de 1991, tive a oportunidade de visitar a Índia, e nessa oportunidade fui visitar um grande místico, o Swami Bhagavan Satya Sai Baba. Por um amigo convidado, no dia em que deveria ir ao Ashram, que ficava nos arredores da capital do estado de Karnataka, no sul do país, aconteceu-nos uma coisa muito peculiar. Éramos 16 pessoas e dividimos-nos em vários automóveis, porque o Ashram ficava e fica a 30 quilômetros da capital. Quando chegamos ao local, no meio daquelas crianças de rua, que nós diríamos meninos na rua, porque a grande maioria tem família, ou pelo menos tem destroços de família, veio uma criança de 8 anos aproximadamente correndo, acercou-se de nós, e porque eu fui o primeiro a saltar, ele me olhou demoradamente e segurou na minha mão. A mente ocidental, armada ao invés de amada, automaticamente eu tive um choque, mas era uma criança. Eu me desarmei e disse para ele: então, ele disse: quer que eu guarde o automóvel? Era um táxi. Eu, pensando tratasse de um menino aventureiro, eu disse: pois não, muito bem. E não tinha ideia do que ia acontecer. Ele sorriu e disse: quando você sair, eu vou levá-lo ao automóvel. Eu achei aquilo estranho, porque eram 6 horas da manhã, quase não havia automóveis. E era um táxi, claro, o taxista teria que se movimentar. Entramos no Ashram. E depois dos acontecimentos no Ashram, quando nós saímos, havia uma multidão de mais de 3 mil pessoas, um número interminável de automóveis, e o menino de olhar de amêndoas negras, de azeitona, o cabelo negro, sujo de dar compaixão, veio correndo, segurou minha mão e disse assim: vou buscar o seu carro. E daí a pouco lá veio ele no táxi, parecia um pardal da cidade na versão de Humberto de Campos, em uma linda crônica do passado. Saltou e disse: aí está o seu táxi. Eu tirei uma moeda tão insignificante quanto eu, e ele disse: eu quero retribuir. E ele me disse uma coisa inesquecível, em inglês: eu não quero nada de você, eu quero você. Como eu não sei nem português, quanto mais inglês, eu então digo assim: será que eu entendi o que ele disse? Mas eu acho que eu entendi, porque afinal era uma frase muito simples. E disse: que danadinho, nós éramos 4, ao invés de ele receber a gorjeta de 1, ele recebeu de 3, foi inteligente. Então eu sorri para ele e disse: eu vejo você amanhã. Ele disse: eu estarei esperando. Mas eu tinha a impressão que não o ia ver nunca mais. No dia seguinte, quando chegamos, olha o menino. Ele salta na frente do carro e nós paramos. Ele disse: eu estava esperando por você. E eu digo: meu Deus, que coisa curiosa. Mas aquilo ainda não me chamou a atenção. No terceiro dia, no quarto dia, na quinta-feira, eis o menino. Aí eu fiquei impressionado. Era muita coincidência para ser coincidência. Na hora em que eu ia lhe dar a gorjeta, eu disse: hoje eu lhe vou dar uma gorjeta, porque o meu dinheiro não é amaldiçoado. Eu falei em português, em inglês, em grego, em espanhol, uma mistura danada. Nem ele me entendia, nem eu entendia, mas nós nos entendíamos. Porque eu falo o idioma mais belo do mundo, que é o idioma baionês. Todo mundo entende baiano. Então eu falei, ele riu e disse assim: eu não quero nada de você, eu quero você. E então ele ficou muito sério e me disse assim: eu conheço você. E como eu perguntei ao intérprete: você quer afinal me traduzir isto? Ele disse: italiano? Eu disse: não, brasileiro. E disse: brasileiro? Pelé! É o maior embaixador do Brasil no exterior, no mundo todo. Eu então perguntei: você conhece Pelé? Claro, o jogador. E aí ele perguntou por um outro jogador, como eu estou noutra, como dizem os jovens, eu nem sabia que esse jogador. Eu disse assim: ah, extraordinário. Ele disse: mas não é brasileiro, não era brasileiro. Eu pensei que fosse. Então nós ficamos amigos, ele me abraçou e eu já estava preparando-me para seguir adiante a cidade de Adiar, que eu deveria visitar e proferir uma palestra. Então eu disse: olha, amanhã é o meu último dia aqui. E eu gostaria de dar um presente. Eu falava, o intérprete traduzia, eu também me metia. Era uma confusão terrível, mas o menino entendia. Ele parou, lindo, um olhar impressionante. Segurou as minhas mãos com as suas mãozinhas frias. E toda hora me dizia: I love you, I love you. E eu repetia, claro, na minha grande cultura, eu dizia: me too, me too, eu também. Era assim um diálogo de Oxford, de dois grandes intelectuais. E eu disse para o intérprete: conta para ele, que eu não entendo muito bem tudo, mas você vai traduzir. Eu quero dar a ele um par de sapatos. É muito escasso o calçado da Índia. Ele disse: mas eu não quero nada de você, eu quero você. Eu disse: mas como é que você me quer? Ele me disse: leve-me com você. Eu disse: mas não posso, meu filho. Eu moro muito longe. As leis não permitem, eu sou solteiro. As leis do seu país não permitem, nem as do meu. Mas eu quero lhe dar alguma coisa. O que é que você gostaria? E me lembrei de uma bola. Criança gosta, a menina, de uma boneca, o menino de uma bola. Pelo menos antigamente, agora está tudo atrapalhado. Então eu disse: você não gosta de uma bola? Ele disse: não, eu não quero nada, eu só quero você. Eu disse: olha bem, mas você tem família? Ele disse: não. E aonde você vive? Ele me falou num tom poético que eu nunca esquecerei. Ele disse: eu vivo em qualquer lugar e cubro-me com um lençol de estrelas. Eu disse: meu Deus, ele é poeta. Como é seu nome? Ele me declinou o nome. Uma onda de ternura me uniu àquela criança, ou me reuniu àquela criança. Eu abracei, calculei a idade, calculei o tamanho desse amanhã. Eu vou lhe trazer qualquer coisa, mas com uma condição: você vai tomar um banho. Há quanto tempo você não toma banho? Ele disse: eu nem me lembro. E como é que você se lava? Ele disse: como é que eu me lavo? Norte, sul, leste, oeste. E acabou-se, ali na bica. Eu disse: pois amanhã você vai tomar um banho, lotação completa, um banho total, porque eu vou lhe trazer uma roupa, queira ou não queira. Eu vou vestir, menino, comigo não discute, está bem? Ele disse: well. Eu disse: well. Eu não sabia o que era, mas ele disse, eu também falei. No dia seguinte eu levei uma bola, e eu levei o Evangelho segundo o Espiritismo, levei um livro de Joana de Ângeles traduzido ao inglês, e levei isso, levei aquilo, e quando eu encontrei, como ele era lindo, havia tomado banho, estava penteado, aquele cabelo ariano, negro, liso, que eu tenho uma inveja tremenda, no tempo que eu tinha cabelo, aquilo tudo bonito, os olhos, e ele brilhava. Eu então disse assim: você é aquele menino de ontem? Ele disse: mas não me peça tão cedo para tomar outro banho, porque é um grande sacrifício. Ele disse: então vamos trocar de roupa. Ele disse: aonde? Aqui mesmo que você é criança. Despi, vesti, calcei. E disse: hoje é o meu último dia aqui. Talvez nós não nos vejamos nunca mais nesta vida. Ele me olhou nos olhos e disse: não faz mal, nós nos veremos noutra vida. Eu conheço você de outra vida. Você é meu pai. Você aceita ser meu pai? Eu digo: não é uma questão de aceitar, eu me sinto seu pai. Abracei-o. Eu estava muito doente do coração naquela época. E eu lhe disse: eu quero lhe dar agora o melhor presente da minha vida, este livro. Ele disse: eu uso droga. Eu disse: com este livro você vai usar Jesus. Ele disse: mas eu conheço Krishna. Ele disse: mas vai conhecer o patrão de Krishna, Jesus. Você vai lê-lo. Ele disse: mas eu não sei ler. Ele disse: não faz mal. Quando você tiver um problema, meu filho, quando você se sentir a sós, você coloca este livro junto do seu coração e abrace. E chame este nome, Jesus. Ele vai lhe atender. Eu vou deixar o meu nome, o meu endereço, o meu telefone. É muito longe. Se algum dia você se sentir a sós, telefone para mim. Eu não poderei fazer nada, mas poderei pelo menos dizer I love you. Poderei dizer que lhe amo na distância. Eu estava evitando emocionar-me. Eu estava proibido de me emocionar, como se a gente pudesse ficar proibido de emocionar-se. Ele chorava e me cingia a cintura. Então eu disse: você promete? Ele disse: prometo. E eu lhe disse: quando eu entrar no automóvel, eu não vou olhar para trás, porque eu não posso me comover. Mas eu nunca vou me esquecer de você. Você tem algum retrato seu? Ele tirou daquele bolso, que era um depósito infinito de coisas, uma fotografia de menino na rua, com uma meninazinha. E eu coloquei o seu nome. Quando entrei no carro, não aguentei. Olhei para trás. Ele estava sentado no asfalto, com o livro aberto, e parecia chorar. Eu viajei, e parte do coração ficou na Índia. Isso foi em janeiro. No dia do meu aniversário, eu recebo um telefone, e a telefonista internacional me diz: esse telefone vem de Karnataka. O senhor conhece alguém? É uma chamada a pagar. Eu disse: pode completar. Era ele. Ele gritava, falava. Se eu não entendo falando devagar, imagine por telefone aos gritos. Eu também gritei o que pude, ele gritou o que pôde, ninguém entendeu nada. Até que alguém tomou o telefone e disse suavemente: eu sou amiga do seu filho. Então ele disse: por favor, fale suavemente, slowly, speak slowly, fale docemente, suavemente. E ela começou a falar. Ela me contou uma história muito bonita, que um dia chegou à sua porta um menino com um livro e disse: professora, a senhora quer ler para mim? Claro, eu mandei o menino entrar e li para ele. À medida que eu li para ele, eu me comovi e achei o livro maravilhoso. Então eu pedi-lhe para guardar o livro e pedi para que ele viesse à minha casa. Ele disse que só podia vir aos domingos e passou a frequentar a minha casa aos domingos. Eu exigi que para frequentar a minha casa tinha que tomar banho. E ele então falou do senhor que obrigou ele a tomar banho. Agora eu encontrava uma velha que também ia dar banho nele. E para que tomasse um banho, eu próprio levei a minha banheira e dei-lhe um banho. Dei-lhe um banho e eu me lembrei de minha mãe, com caco de telha, que naquele tempo não havia esponja nem pedra-pomo, era um pedaço de telha de barro com que ela nos limpava. Então eu dei-lhe um banho e amei a essa criança. Agora ele frequenta a minha casa e todo domingo eu leio o livro para ele. Sou professora aposentada. Então ele disse que hoje era o dia do seu aniversário. Estamos telefonando. Eu estava embargado. Aquela senhora do outro lado do mundo me falando de Jesus, da transformação da sua alma. E eu lhe perguntei, e ele? As drogas? Não. A droga que ele está agora consumindo é o alimento, é o pão. Ele usava droga porque não tinha de que se alimentar. E usava substâncias para distrair a fome. Então eu queria pedir ao senhor que me mande mais livros. Me mande livros a respeito dessa religião, dessa seita, do que seja. Então eu lhe conversei, conversamos quase uma hora no Natal. Novamente toca o telefone, agora já não era chamada a pagar. Era ela. Ela me falava que resolveu adotar a criança. E que ele havia levado outras crianças. Ela havia recebido algumas obras da codificação em inglês. O Principiante Espírito, que é o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, que já estão traduzidos. O Livro dos Médiuns, e que nós lhe mandamos. E então lhe mandamos também algumas obras mediúnicas de Nossa Lavra e de outros médiuns, particularmente do médium Francisco Cândido Xavier. Ele havia sugerido ler o Evangelho em casa, trazer Jesus. Ela estava formando um pequeno grupo, 16 meninos que viviam na rua, aos domingos iam para lá. E ela havia adotado o meu filho, a sua irmãzinha. E hoje, o meu filho está com 15 anos, alfabetizado, está frequentando o liceu, adotado. Ele me escreve, falando da felicidade de ter Jesus, de haver superado a droga, de haver encontrado o amor daquela senhora, de ter uma família, de estar no lar, está instalado ali, o Centro Espírita Joana de Ângeles, para divulgar a mensagem da doutrina espírita, com frequentadores habituais, uma média de 20 a 30, redomadariamente, porque Jesus, quando penetra o coração de uma pessoa, diz Joana de Ângeles, nunca mais a pessoa é a mesma. Quem encontra Jesus, nunca mais é o mesmo. Modifica-se. Quem o vê passar, deslumbra-se. E talvez não siga. Mas quem o encontra, quem abre espaço para ele entrar, nunca mais é o mesmo. Então, na sociologia histórica da violência, teríamos que colocar Jesus como antídoto, e a doutrina espírita como a psicoterapia para esta chaga que se alastra e ameaça a humanidade, não apenas na floração da juventude, mas em todas as idades humanas. É indubitavelmente uma hora grave, e o Espiritismo veio exatamente agora para ressuscitar as palavras do Mestre, conforme João 14, 16, repetir o que ele disse que ficou esquecido, dizer coisas novas que os seus coevos não podiam suportar, e ficar conosco até a consumpção dos evos. O Espiritismo, meus irmãos, é Jesus de retorno de braços abertos, e é natural que tenhamos desafios, que estejamos vigilantes para as dependências químicas, para a promiscuidade, para a violência urbana, que é decorrência da nossa violência interior, e dulcificando-nos, podermos dizer, Senhor, vem ter conosco e fala-nos suavemente o sermão da montanha, repete-nos que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito, em detrimento dos poderosos de espíritos pobres. Dize-nos outra vez que as pessoas somente são solitárias porque não se tornaram solidárias. Na hora em que se tornarem solidárias, já não terão solidão. Então, deixa-nos dizer-te que te amamos, que agradecemos a vida que se nos apresenta bela e consentida. Muito obrigado, então, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que nos dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que caminham na escuridão, que andam na solidão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, a dor que se agita no coração do mundo inteiro, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, eu sei que depois desta dor do teu reino de amor eles voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ensina, que alfabetiza, que ilumina, pela voz que legisla, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas suas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas das vidas, mãos de cirurgias, mãos de melodias, mãos de poesias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, amputados, marcados, paralisados, e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É teu maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou se é uma tapera, se é um ninho, um gravato de dor, uma casa no caminho, se é um apartamento duplex, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, de amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem um amigo para me acompanhar, nem aí blasfemarei, nem reclamarei, porque eu te tenho a ti. E te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.